Devemos ter a fé que nos permite receber a habitação do Espírito Santo. Mateus capítulo 25, versículos 1 a 12. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5, prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Em quem o Espírito Santo habita? O Espírito Santo habita naqueles que receberam a remissão dos pecados através da fé no batismo de Jesus e seu sangue na cruz. A Bíblia fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens tolas. Na Escritura, as virgens tolas pediram às 5 prudentes para compartilhar um pouco de seu azeite. Mas as virgens prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. A passagem seguinte registra que enquanto as virgens tolas foram comprar azeite, o Senhor veio, e apenas as 5 virgens prudentes que tinham habitação do Espírito Santo entraram na festa de casamento. Então, como podemos preparar o azeite e esperar pelo Senhor? Nós devemos esperar depois de receber a remissão dos pecados. Entre aqueles que vivem uma vida de fé, existem dois tipos de crenças. Um grupo vive uma vida de fé com a habitação do Espírito Santo em seus corações através do Evangelho da remissão dos pecados dado por Jesus Cristo. Outro grupo vive uma vida religiosa fielmente sem se importar se Jesus removeu todos os seus pecados ou se há pecado em seus corações. A fé deles é baseada em sua própria vontade inabalável, semelhante a um velho ditado de que a sinceridade move o céu. Para aqueles que são devotados à vida religiosa desta maneira, o belo evangelho recebido através da fé pode parecer um tanto pesado. Assim como as virgens tolas saíram para comprar azeite até o exato momento em que o noivo chegou, muitos hoje, também, vão atarefadamente de uma casa de oração a outra reunião de avivamento tentando obter o Espírito Santo através de seu próprio zelo. Está a fé tola e lamentável que eles mantêm. Essas pessoas não sabem que devem ter fé no belo evangelho dentro de seus corações antes que Jesus retorne a esta terra. Em vez disso, eles vivem erroneamente uma vida religiosa pensando que, ao oferecer seu zelo a Deus, podem mover o coração dele e receber o Espírito Santo. Agora, vamos ouvir o testemunho de um certo diácono que uma vez tentou receber a habitação do Espírito Santo através de seu próprio zelo, mas depois encontrou o belo evangelho e recebeu a habitação do Espírito Santo pela fé. Este testemunho será de grande ajuda para você. Eu era alguém que lutava desesperadamente para receber o Espírito Santo. Acreditando que eu tinha que me esforçar e fazer todo o esforço para receber o Espírito Santo, visitei montes de oração, centros de oração, cavernas de oração e todos os retiros de oração bem conhecidos por todo o país. Uma vez, visitei um determinado centro de oração. Lá, as pessoas tocavam órgãos eletrônicos e bateria para preparar o ambiente, e o pastor que liderava a reunião chamava as pessoas, uma por uma, para receber o Espírito Santo. No momento em que ele tocava suas testas com a mão, o falar em línguas irrompia. Este pastor também corria por toda parte segurando um microfone na boca, gritando buruburu. Receba, e impunha as mãos sobre as pessoas. Muitos deles caíam para trás e até espumavam pela boca. Enquanto eu observava todas essas manifestações, eu questionava se isso era verdadeiramente a obra do Espírito Santo. No entanto, ao mesmo tempo, eu continuei tentando receber tal Espírito Santo e me tornei viciado em frequentar esses tipos de reuniões. Contudo, tais poderes nunca se manifestaram em mim. Depois de tais reuniões, eu subia uma montanha, me agarrava a um pinheiro e orava. Eu até me cobria com lonas de plástico e clamava em oração a noite toda. Eu também entrava em cavernas para orar, mas ainda assim não conseguia receber o Espírito Santo. Não parando por aí, eu até tentei uma vigília de oração de 40 noites na esperança de receber o Espírito Santo, mas eu ainda não o recebi. Então, um dia, fui convidado para um seminário do Espírito Santo. O seminário continuou por 7 semanas. Era um seminário sobre o amor de Deus, a cruz, nascer de novo, arrependimento, a imposição de mãos, o fruto do Espírito Santo e crescimento espiritual. Quando recebi oração através da imposição de mãos, segui as instruções da equipe, relaxei todo o meu corpo, virei minhas palmas para cima e repeti a lalalala. Então, de repente, os sons de lalalala começaram a formar palavras, e comecei a falar fluentemente em inglês. Muitas pessoas que testemunharam isso me parabenizaram, dizendo que eu havia recebido o Espírito Santo. Mas quando eu estava sozinho em casa, eu me sentia vazio e com medo. A partir daquele momento, comecei a servir como voluntário. Eu acreditava que tinha que servir muito, então viajei por todo o país fazendo trabalho voluntário. Então, quando eu impunha as mãos sobre as pessoas, aqueles que estavam doentes e aflitos começaram a ser curados. No entanto, as curas não duravam muito. Eu também via visões e até comecei a profetizar o que eu tinha visto. Surpreendentemente, algumas dessas profecias começaram a se realizar. Antes que eu percebesse, eu estava sendo levado para todos os lugares como uma celebridade popular. No entanto, apesar de tudo isso, meu coração estava cheio de medo e ansiedade. Um dia, ouvi uma voz dizer: "Pare de andar por aí assim e ajude sua família a ser salva." Mas eu não sabia o que a salvação realmente era. Eu só tinha ouvido outros voluntários dizerem que se não usássemos os dons de Deus, eles seriam tirados, então eu não conseguia parar de fazer isso, e fazer isso trazia apenas medo. Um dia, visitei a casa de uma xamã que disse que queria acreditar em Jesus. Nós não lhe dissemos com antecedência que estávamos indo, mas ela já sabia e estava de pé na porta. Ela disse: "Eu estava esperando por vocês porque sabia que vocês viriam", e de repente borrifou água sobre nós. Então ela gritou: "Que diferença há entre xamãs orientais e xamãs ocidentais?" E exclamou: "Vocês, xamãs de Jesus." Apontando para cada um de nós, ela disse: "Este é assustador, e aquele não." Quando ouvi aquelas palavras, senti como se tivesse sido atingido na cabeça com um martelo. Observando o que estava acontecendo, comecei a pensar: será que estou agindo como um xamã também? Assim, mesmo que eu tivesse tentado de tudo, eu nunca havia recebido verdadeiramente o Espírito Santo porque havia pecado em meu coração. Através do testemunho deste diácono, podemos ver que a habitação do Espírito Santo nunca pode ser recebida através do esforço humano. Tal tipo de fé não é uma fé preparada por acreditar no belo Evangelho de Deus, e é por isso que suas lâmpadas não têm azeite. Na Bíblia, a lâmpada se refere à Igreja de Deus, e o azeite se refere ao Espírito Santo. A Bíblia diz que, seja a igreja de Deus ou uma igreja feita por homens, aqueles que frequentam a igreja sem receber a habitação do Espírito Santo são todos considerados tolos. Está escrito que a fé dos tolos queima suas emoções e sua carne dia a dia. Diante de Deus, as emoções dos tolos queimam juntamente com sua carne zelosa. Se a capacidade emocional de uma pessoa diante de Deus é de 20 centímetros, mesmo que ela queime apenas 1 centímetro por dia, tudo se esgotará em 20 dias. A fé deles depende de receber novas emoções através de orações de madrugada, vigílias de oração, jejuns e reuniões de avivamento, e eles passam suas vidas inteiras queimando essas emoções. eles se tornaram viciados no ato de queimar as emoções da carne. Suas emoções estão sendo consumidas em nome de Jesus. Embora eles vão à igreja e queimem suas emoções, seus corações permanecem em confusão, sempre buscando algo. Isso ocorre porque a fé deles provém de experiências emocionais sentidas através da carne, e assim eles devem continuamente alimentar esses sentimentos emocionais para que sua fé não se apague. No entanto, tal fé não é uma que pode trazer a habitação do Espírito Santo, porque a habitação do Espírito Santo não é algo recebido através da queima da emoção humana. Todos nós devemos preparar uma fé que receba o Espírito Santo diante de Deus. Ao fazer isso, nos tornamos qualificados para receber o Espírito Santo. Então, como podemos ter uma fé que nos permita receber a habitação do Espírito Santo? A verdade é que se crermos no belo Evangelho que veio através do batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue na cruz, seremos capazes de receber o Espírito Santo. Deus chamou a humanidade de uma raça de malignos em Isaías capítulo 1, versículo 4. Devemos reconhecer a nós mesmos diante desta palavra. Os seres humanos nascem neste mundo com 12 tipos fundamentais de pecado. Do nascimento até a morte, as pessoas são seres que não podem deixar de cometer pecado. Em João capítulo 1, versículo 6 a 7, está escrito: "Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele." João Batista testificou de Jesus depois de batizá-lo, tendo passado todos os pecados do mundo para ele. Ele então disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. Através do testemunho de João Batista, que batizou Jesus, podemos crer em Jesus Cristo e receber a remoção de todos os nossos pecados. Se João Batista não tivesse testificado que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo ao batizá-lo, então não teríamos conhecido como Jesus carregou os pecados da humanidade e foi para a cruz. Além disso, mesmo se crêssemos em Jesus, não teríamos sido capazes de receber a habitação do Espírito Santo, pois nossos pecados não teriam sido removidos. No entanto, por causa do testemunho de João, agora podemos crer que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através de seu batismo, e somos capazes de receber a habitação do Espírito Santo. Com esta fé, todos nós nos tornamos noivas perfeitamente preparadas que podem receber o noivo. Aqueles que creem em Jesus e estão preparados com a habitação do Espírito Santo são as virgens prudentes e felizes. Você creu no belo Evangelho da água e do Espírito com seu coração? Você crê em seu coração que Jesus Cristo recebeu o batismo de João e tomou sobre si os pecados do mundo? A Bíblia diz: "Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação." Romanos capítulo 10, versículo 10. Devemos receber a habitação do Espírito Santo através da fé no batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue na cruz. Devemos saber que a habitação do Espírito Santo vem através da fé na vinda de Jesus em carne, seu batismo de João, sua morte na cruz e sua ressurreição. Ainda hoje, entre aqueles que creem em Jesus, há dois tipos de pessoas quando se trata de fé, assim como na parábola das 10 virgens na passagem principal. A qual lado sua fé pertence? Todos vocês devem crer no Evangelho da água e do Espírito e receber a habitação do Espírito Santo. Você ainda está vivendo uma vida religiosa e meramente esperando receber a habitação do Espírito Santo? Se sim, então você deve primeiro vir a conhecer a verdade de como receber a habitação do Espírito Santo. Com que tipo de fé recebemos o Espírito Santo? É através de experiências emocionais como a fé xamanística? Ou devemos alcançar um estado de frenesi religioso para recebê-lo? É através de muitas orações de arrependimento que o recebemos? A Bíblia nos diz que depois que Jesus foi batizado por João, quando ele subiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Jesus foi batizado por João a fim de tomar sobre si todos os pecados de você e de mim. Sua imersão nas águas do Rio Jordão simbolizou tomar sobre si os pecados do mundo e ser julgado e morrer na cruz. Jesus sendo batizado por João e levando os pecados do mundo para a cruz é a verdade que nos salva do pecado e nos permite receber a habitação do Espírito Santo. Jesus foi batizado por João, suportou o juízo pelo pecado na cruz e ressuscitou. Todos nós devemos receber a remoção de nossos pecados crendo no batismo que Jesus recebeu de João e em seu sangue. Deus nos mostra que o Espírito Santo desce como uma pomba sobre aqueles que foram lavados de seus pecados através do batismo de Jesus. O caminho para receber a remissão dos pecados e a habitação do Espírito Santo é através da fé no batismo de Jesus por João e seu sangue derramado na cruz. O Espírito Santo desce mansamente como uma pomba através da fé que crê na palavra da remissão dos pecados. Aqueles que receberam o Espírito Santo fizeram porque creram na palavra da remissão dos pecados. O Espírito Santo é dado àqueles que creem na palavra escrita da remissão dos pecados. Jesus Cristo veio ao povo deste mundo como o pão e o vinho da vida. Quando Jesus foi batizado e subiu da água, uma voz veio do céu, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Crer no Deus triuno é fácil quando cremos em Jesus Cristo. Deus Pai é o Pai de Jesus, Jesus é o Filho de Deus, e o Espírito Santo é também o mesmo único Deus. Este Deus triuno se tornou o único e mesmo Deus para nós. Você deve entender que se você crê apenas no sangue de Jesus na cruz, ou se você tenta ser santificado através de suas obras, você nunca pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo somente vem sobre aqueles que creem no batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue na cruz, e que tiveram todos os seus pecados lavados através dessa fé. Quão simples e clara é esta verdade! A remissão dos pecados e a habitação do Espírito Santo em Jesus Cristo não é difícil. Deus falou conosco de uma maneira simples e clara. O QI humano médio é cerca de 110 a 120. Se Deus tivesse tornado difícil a verdade de como o Espírito Santo vem a nós, seríamos capazes de entendê-la? Deus cumpriu justamente a remissão dos pecados para a humanidade e deu o Espírito Santo como um presente àqueles que creem. A Bíblia declara claramente que o Espírito Santo não é recebido através de orações de imposição de mãos ou arrependimento. Nem o Espírito Santo é dado através de jejum, esforço, orações na montanha, orar muito, ou através de um jejum de 40 dias sem comer. Então, qual é a fé que recebe o Espírito Santo? É a fé que crê que Jesus veio a esta terra, tomou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Quando cremos nisso, recebemos a remissão de nossos pecados e ao mesmo tempo recebemos o verdadeiro Espírito Santo como um presente. Devemos crer exatamente assim? Por que devemos crer em Jesus, receber a remissão dos pecados e receber a habitação do Espírito Santo? Porque sem o Espírito de Deus, ninguém pode se tornar um filho de Deus. É por isso que devemos receber o Espírito Santo, que vem sobre aqueles que creem em Jesus como seu Salvador e creem em seu batismo e no sangue da cruz para a remissão de seus pecados. Porque Deus dá o Espírito Santo àqueles que foram lavados de seus pecados? A razão é para que ele possa declarar: "Você é meu filho." Para provar que alguém se tornou um filho de Deus, ele sela e confirma aqueles que creem em Jesus corretamente, dando-lhes o Espírito Santo. Quantas pessoas há que entendem mal e creem erroneamente no Espírito Santo? Crer no batismo e no sangue de Jesus e receber o Espírito Santo é muito fácil. Porque eu recebi o Espírito Santo, é muito fácil para mim. Mas para aqueles que creem em Jesus, mas não receberam a remissão dos pecados, é extremamente difícil, não, é impossível. Porque eles não conhecem a verdade, eles desejam um tipo de fé mística, semelhante a um transe. Porque lhes falta entendimento, eles caem em confusão e vazio devido ao joio semeado por Satanás e desenvolvem uma crença supersticiosa. Pessoal, o Espírito Santo somente vem sobre aqueles que receberam a remissão dos pecados crendo no batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Somente aqueles que creem neste Evangelho da salvação podem confessar ousadamente: "Eu não tenho pecado." Uma pessoa que não crê na palavra do Evangelho que concede a remissão dos pecados não pode dizer: "Eu não tenho pecado." Desta forma, Deus dá o Espírito Santo como prova de que a pessoa que crê no batismo e sangue de Jesus e recebeu a remissão dos pecados tornou-se um filho de Deus. Quem testificou que o batismo e o sangue de Jesus apagaram todos os nossos pecados? Os discípulos de Jesus, o próprio Jesus e o Espírito Santo testificaram isso. Quem planejou salvar as pessoas de seus pecados? Foi Deus Pai. Quem executou este plano? Foi Jesus. Quem garante o cumprimento deste plano? É o Espírito Santo. Desta forma, o Deus Triuno planejou a remissão dos pecados através do batismo e sangue de Jesus a fim de fazer da humanidade seu próprio povo. Portanto, quem garante nossa salvação final? Todas as três pessoas do Deus Triuno confirmam e testificam a remoção de nossos pecados. Mateus capítulo 3, versículo 17 diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pessoal, a pessoa que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo habitando em seu coração é um filho de Deus. Eles são um do povo de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é, por natureza, Deus. E Deus fala conosco, dizendo: Se você quer receber a remissão dos pecados, receber o Espírito Santo e tornar-se um filho de Deus, então creia desta forma. Eu, o Filho de Deus, tirei os pecados do mundo através da água e do sangue. Creia nesta verdade. Aqueles que creem nisso, Deus Pai concede o Espírito Santo para confirmá-los como seus filhos e filhas ao mesmo tempo em que recebem a remissão dos pecados. A remissão dos pecados vem quando lembramos e cremos no que o Senhor fez recebendo o batismo e derramando seu sangue por nós. Se uma pessoa não humilha seu coração e acredita erroneamente no evangelho do apagamento do pecado, ela acaba entendendo mal e acreditando que o pecado original foi tirado, mas que seus pecados pessoais são removidos somente quando faz orações de arrependimento. Se eles crerem desta forma, não entenderão a Bíblia, e ela se tornará confusa e pesada para suas mentes. É por isso que, mesmo entre aqueles que creem em Jesus, surgiram falsas crenças diferentes da fé dos apóstolos na Bíblia. Algumas pessoas creem que o Espírito Santo é recebido através da oração. No entanto, não devemos crer desta forma. Amigos, embora esta ideia possa parecer plausível, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo desceu no momento em que Jesus subiu da água após ser batizado. Isso significa que, para receber o Espírito Santo, nós simplesmente precisamos crer que Jesus veio a esta terra, tomou todos os nossos pecados sobre si através do batismo, suportou o juízo por nossos pecados na cruz, e ressuscitou da morte e que este Jesus é o nosso Salvador. Então, nos é dito, receberemos o Espírito Santo. O próprio Deus mostrou e testificou esta verdade para que possamos entendê-la. Quando uma pessoa crê nesta verdade e o Espírito Santo vem ao seu coração, Deus Pai olha para ela e diz: Você é meu filho. Você é meu filho amado, em quem me comprazo. O que Deus Pai disse a Jesus Cristo é também o que ele dirá àqueles que creem em Jesus Cristo e receberam a remissão dos pecados: Você é meu filho. Esta verdade é a promessa de Deus de que ele dará o Espírito Santo àqueles cujos pecados foram removidos, e que ele os fará seus filhos. Dominadas por uma fé supersticiosa, muitas pessoas creem erroneamente que o Espírito Santo é recebido através de orações de arrependimento ou orações na montanha. Você acha que o Espírito Santo vem porque as pessoas clamam em alta voz? Você acha que o Espírito Santo vem por causa da insistência humana ou lágrimas? Deus somente dá o Espírito Santo àqueles que foram purificados de seus pecados de acordo com sua vontade. Deus diz: Eu fiz meu filho ser batizado para tomar todos os seus pecados sobre si. Eu fiz meu filho ser julgado e crucificado na cruz por seus pecados, e eu o ressuscitei para lhes dar vida nova. Eu estabeleci meu filho como seu Salvador. Se vocês crerem na remissão dos pecados que meu filho realizou, eu darei o Espírito Santo àqueles que creem. Deus Pai cumpre seu plano exatamente como ele pretendeu. Mesmo se uma pessoa se ajoelhar a noite toda até seus joelhos sangrarem, clamar ao Senhor, Senhor, com voz rouca, e implorar pelo Espírito Santo até seu fígado doer, Deus não dará o Espírito Santo dessa forma. Em vez disso, ele os repreende, dizendo: Vocês creem e agem erroneamente porque não têm conhecimento correto desde o início. Vocês continuarão a construir e derrubar com suas ações infinitamente? Embora a história humana possa se repetir neste mundo, o caminho para receber a remissão dos pecados e a habitação do Espírito Santo, que Deus realizou de uma vez por todas, não muda. É dito que se alguém se apega a uma crença incorreta em vez da fé em Jesus Cristo, torna-se difícil retornar à fé correta. De acordo com a Bíblia, Jesus se torna uma pedra de tropeço para aqueles que dizem crer nele. Se alguém crê em Jesus mas não conhece a verdadeira razão pela qual ele foi batizado, e crê apenas no sangue da cruz como o evangelho da remissão dos pecados, um meio evangelho, então certamente irá para o inferno mesmo afirmando crer em Jesus. Portanto, quando cremos em Jesus, devemos saber desde o início que seu batismo e sangue são o verdadeiro evangelho da remissão dos pecados. Ao crer nesta verdade e receber a remoção dos pecados, também recebemos o Espírito Santo como um presente. Devemos ter a fé correta baseada nesta verdade clara desde o próprio início. Pessoal, hoje vamos pensar sobre Jesus. Porque Jesus se tornou um ser humano e foi batizado para tomar sobre si todos os pecados do mundo, nossos pecados, e porque ele morreu na cruz e suportou o juízo por nossos pecados, ele deu a remissão de pecados àqueles que creem. E aqueles que creem receberam o Espírito Santo como um presente. Aquele que tem o Espírito Santo tornou-se um filho de Deus. Desta forma, Deus deu o Espírito Santo como um presente àqueles que receberam a remissão dos pecados através do batismo e sangue de Jesus. Portanto, todos devem reconsiderar como recebem o Espírito Santo e voltar-se para a verdade. Você deve aprender a pensar de acordo com a palavra da verdade. Então Jesus o ajudará, o sustentará e o abençoará. Aquele que esvazia seu coração e crê na palavra de Deus pode habitar na verdade, habitar na paz da remissão dos pecados e ser guiado pelo Espírito Santo. E sendo guiado pelo Espírito Santo, pode guiar outros no caminho certo. Creia na remissão dos pecados que veio através do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Quando cremos, podemos seguir Jesus em fé, e através da remissão dos pecados que ele deu, podemos desfrutar das bênçãos da remoção do pecado, do recebimento do Espírito Santo e da vida eterna. Jesus é o Senhor da remissão dos pecados, que de uma vez por todas tirou os pecados do mundo através de seu batismo e do derramamento de seu sangue. Jesus removeu os pecados do mundo e deu a habitação do Espírito Santo àqueles que creem no Evangelho da Verdade em seus corações. Você também pode receber o Espírito Santo crendo no Evangelho da Água e do Espírito em seu coração.